Um dia, faz mais ou menos 40 anos, meu pai estava me levando para a escola e aí ele me disse: eu vou te contar um segredo que você não vai poder contar para ninguém. O tio Carlos é o Carlos Marighella.
Marighella é um dos heróis do povo brasileiro.
Um dos homens mais valentes que eu conheci em minha vida.
Foi um dos melhores quadros políticos do Brasil do século XX.
Marighella não é só o homem que puxava gatilho, mas era principalmente o homem que teorizava a luta revolucionária.
Somos 250 milhões de latino-americanos que aceitamos o desafio do subdesenvolvimento e nos propomos unidos a vencê-lo.
Se usava brinco, era preso. Cabelo comprido, era preso.
A repressão foi levada ao máximo.
Olhou pra você, se você ria, você sabia que é você. Você imagina, nem podia nem rir.
Uma decisão de uma geração.
Já patente que havia pessoas que não se conformavam com o regime e que estavam agindo.
A grande utopia, na verdade, era um homem novo, né? Se criar realmente a humanidade, né?
Não chegava a ser Guevara, mas no Brasil a gente tinha Marighella.
Amanhã, às 19h, será realizada a segunda sessão da mostra Cinema pela Verdade 2013. O filme que será exibido é o Marighella, um documentário de Isa Grispun, que ganhou em 2012 o prêmio de melhor longa-metragem da mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. Com narração do ator Lázaro Ramos e com trilha sonora do grupo de rap Racionais MCs, o filme tenta mostrar outras perspectivas de Carlos Marighella, considerado inimigo número um da ditadura civil-militar no Brasil, a partir de alguns depoimentos, entre eles o de Augusto Marighella, filho do militante. O filme também usa documentos e fotos para contar a trajetória de Carlos Marighella, o seu gosto pelo estudo, a sua atuação política no Partido Comunista Brasileiro, sua vida na clandestinidade, sua luta armada durante o regime militar e a morte trágica numa rua de São Paulo em 1969.
Temos presente em nossos estúdios... Carlos Marighella.
Carlos Marighella.
Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara... Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação.
Carlos Marighella, Marighella.
Carlos Marighella, o poder pertence ao povo.
Carlos Marighella.
Nosso lema é unir as forças revolucionárias.
De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte.
Carlos Marighella.
Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados.
O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução.
Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo.
Carlos Marighella.
Aumentar sua resistência física.
Carlos Marighella.
O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar.
Carlos Marighella.
Carlos Marighella, atenção.
Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos, vamos. Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes.
Nascido em 1911 na cidade de Salvador, esse famoso militante político teve a oportunidade de vivenciar o autoritarismo do Estado Novo. E décadas mais tarde, assistir ao golpe de 1964. Sua trajetória política aconteceu nos primeiros anos do governo provisório de Getúlio Vargas, quando participou de algumas manifestações que exigiam a reorganização do cenário político nacional com a elaboração de uma nova carta constituinte. Durante os protestos, acabou sendo preso pelas autoridades e, com isso, começou a enxergar com mais importância sua atuação política, os problemas sociais e econômicos do período. No ano de 1936, decidiu abandonar seus estudos de engenharia civil e se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que na época era dirigido por figuras históricas, como Astrogildo Pereira e Luiz Carlos Prestes. Sua chegada ao partido se deu em uma época bastante complicada, pois um ano antes, os dirigentes comunistas haviam tentado derrubar Getúlio Vargas com a deflagração da intentona comunista. Mais uma vez, Marighella foi alvo das forças repressoras do Estado. Já na primeira detenção, foi brutalmente espancado e sofreu várias torturas ao longo de um mês. Saindo da cadeia um ano depois, prosseguiu em sua luta política, buscando aumentar os militantes do ideário comunista. Em 1939, foi mais uma vez preso e torturado para que delatasse as atividades do seu partido. Somente com a queda do Estado Novo em 1945, Carlos Marighella saiu da prisão para viver uma nova fase de sua luta política. Naquele ano, venceu as eleições como um dos mais bem votados deputados federais da época. No entanto, seguindo instruções políticas do governo norte-americano, o governo Dutra realizou a cassação de todos os políticos que estivessem filiados a partidos de inspiração comunista. Dessa forma, impedido de atuar pelos meios legais, Marighella continuou a buscar apoio político entre trabalhadores e estudantes. No ano de 1959, o triunfo da Revolução Cubana e a falta de uma ação transformadora pelo PCB levaram o apaixonado idealista a questionar sobre a possibilidade de uma revolução popular armada, capaz de transformar o cenário político nacional. Com o estouro da ditadura militar, foi mais uma vez perseguido pelas forças policiais.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão estava escrito...
Já no primeiro ano da ditadura, entrou em confronto direto com o regime ao trocar tiros com a polícia e bradar a favor do comunismo. Novamente encarcerado, aproveitou o tempo de reclusão para produzir Por que resistir à prisão, obra em que explicava a necessidade de se organizar um movimento armado em oposição aos sombrios tempos da repressão. No ano de 1967, mais uma vez liberto, formou com outros companheiros dissidentes a Ação Libertadora Nacional. Essa organização clandestina teria como principal objetivo treinar grupos guerrilheiros, a fim de formar um expressivo movimento armado urbano. Após treinar os guerrilheiros na zona rural, o segundo objetivo era arrecadar $500.000 com a realização de uma série de assaltos a bancos na cidade de São Paulo. Na primeira ação, conseguiu pilhar $10.000 de uma instituição bancária da época. Contudo, a penosa missão de manter esse grupo sob a repressão militar foi se tornando cada vez mais difícil, principalmente pela falta de preparo de seus comandos. No ano de 1968, um militante capturado por policiais confirmou Carlos Marighella como um dos articuladores daquela onda de assaltos. Logo de imediato, os meios de comunicação ligados aos interesses do regime militar distorceram toda a trajetória de lutas de Marighella e descreveram-o como um líder terrorista. No final de 1968, o cerco em torno de Carlos piorou com a publicação do AI-5. No ano seguinte, o sequestro do embaixador norte-americano reforçou a perseguição sobre todos aqueles que representassem uma ameaça à ordem imposta. No dia 4 de novembro de 1969, em uma ação planejada pela Delegacia de Ordem Política e Social, Carlos Marighella foi morto na cidade de São Paulo, aos 57 anos de idade. Sua morte representou um dos mais incisivos golpes contra os setores radicais da esquerda nacional e contribuiu para que a ditadura militar alcançasse sua própria estabilidade. Somente com a crise do regime no final da década de 70, a imagem desse ativista foi redimida como um dos símbolos contra a repressão política no Brasil. Após a sessão de amanhã do Cinema pela Verdade, haverá um debate com os convidados Jeane dos Anjos, militante dos movimentos sociais e membro do Fórum Direito à Memória e Verdade do Espírito Santo e do Levante Popular da Juventude, e Álvaro José dos Santos Silva, jornalista e membro da Academia Espírito Santense de Letras, ex-militante da imprensa alternativa e testemunha viva da censura do DOI-CODE. A mostra, que está em sua segunda edição, acontecerá simultaneamente em universidades dos 27 estados da federação até o mês de agosto. Para saber mais sobre o Cinema pela Verdade, eu conversei com Felipe Marinho. Ele é organizador do projeto aqui no Espírito Santo e aluno do curso de Letras em Inglês da UFES. Confira. Felipe, o Cinema pela Verdade é uma parceria entre o Instituto Cultura em Movimento com o Ministério da Justiça por meio da Comissão de Anistia. Isso. Mas qual é a história desse projeto? Como e quando ele surgiu?
Esse projeto ele vem de muito tempo, desde a instalação da Comissão de Anistia, na verdade. A Comissão de Anistia, que veio antes da Comissão da Verdade, ela foi criada para poder investigar os crimes cometidos durante o período da ditadura civil-militar. Então, a Comissão de Anistia, além de vir fazendo esse trabalho de resgatar a memória do país, ela também quer trazer isso para a população, e principalmente para a população universitária, porque esses estudantes de graduação não têm consciência do que aconteceu naquela época. Eu, por exemplo, não nasci naquela época, então a gente não conhece a nossa própria história. Então é um edital Marcos da Memória, que foi lançado pela Comissão de Anistia junto com o Ministério da Justiça e que foi lançado no ano passado. O Instituto Cultura e Movimento venceu esse edital e organizou a primeira exibição da mostra, que foi no país inteiro. E esse ano é realizada a segunda edição. Foi o mesmo instituto que realizou. E em cada estado a gente tem um representante para poder organizar a mostra.
Qual é o principal objetivo do Cinema pela Verdade?
O principal objetivo do Cinema pela Verdade é mostrar o que aconteceu durante o período e também sensibilizar, não só mostrar, mas sensibilizar as pessoas sobre a história. Porque mesmo que as pessoas conheçam o período, mesmo que as pessoas venham a conhecer por meio de jornais, o trabalho da Comissão da Verdade, da Comissão de Anistia, muitas vezes eu não entendo por que isso está sendo feito, por que está sendo discutido. Então, a importância é resgatar para as pessoas que viveram esse período, resgatar a história delas e também mostrar para as pessoas que não viveram por que isso é tão importante, por que é importante se sensibilizar para isso, não só porque já passou, mas pelo que a gente está vivendo agora.
No ano passado, Cinema pela Verdade trouxe 5 filmes. E uma questão interessante de se tratar também é que boa parte das histórias contadas nesses filmes são histórias nem tão conhecidas. Histórias não tão conhecidas como outras, né? Como, por exemplo, o caso do Vladimir Herzog. Qual é a relevância de se tratar temas que não foram tão explorados e dar conhecimento deles também?
Esse ano são 4 filmes e 2 tratam de temas brasileiros e 2 sobre ditaduras do Cone Sul. Então, um é sobre a Argentina e outro sobre o Chile. Os temas brasileiros eles têm sido tratados, não têm sido da forma com que tem sido feito nos outros países da América Latina, tem sido uma produção muito maior, mas esses 2 filmes, o Eu Me Lembro e o Marighella, eles tratam de assuntos que não são muito conhecidos, mas que são muito importantes para a história do país. Então, eles tratam, o primeiro trata da perseguição dos torturados pela ditadura e também do trabalho da Comissão de Anistia, que não é divulgado pela grande mídia. E o segundo trata do Carlos Marighella, que foi um revolucionário muito importante durante a época do ditadura civil-militar, mas que também é pouco falado. Então, é importante para a gente reconhecer também o valor do nosso país, não só na luta, mas também na justiça de transição. Após a redemocratização, o país vem trabalhando, recentemente foi criada a Comissão de Verdade, com o apoio de todos os presidentes que vieram depois da redemocratização. Então, o país vem trabalhando para poder resgatar essa história, mas ela não é mostrada na mídia. Então, é importante que seja mostrado nas universidades, em locais, espaços públicos, porque é a história do nosso país e é importante para a gente se reconhecer como brasileiro também. E as outras 2 exibições, que vão ser do Infância Clandestina, que é argentino, e do NO, também são importantes porque a gente vai mostrar como isso é tratado, como o assunto é tratado nos outros países da América Latina, né? E porque isso é tão importante ser discutido não só no Brasil, mas em âmbito mundial, porque se trata de direitos humanos.
Muito obrigada pela sua participação, Felipe.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão.
Eu conversei com o organizador do Cinema pela Verdade no Espírito Santo e aluno do curso de Letras em Inglês da UFES, Felipe Marinho. Ele falou dos resquícios da ditadura militar no Brasil ainda nos dias atuais e sobre o projeto Cinema pela Verdade. A participação é livre e a entrada é gratuita.
São os homens e eu aqui parado de pijama.
Karen Vieira para o Revista Universitária.
Chame ladrão, chame ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer.